tarifas de Trump enfim começam a valer. No TerraçoCast de número 474. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 12 de agosto de 2025, terça, trazendo diretamente de Ourinhos, no interior de São Paulo, o 474 do TerraçoCast, o episódio da primeira quinzena deste mês de agosto de 2025. Quem me acompanha hoje, elas do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela. Ela, mulher do tempo sem tempo, que veio diretamente aqui deste frio polar, né? Polar de São Paulo, que tem feito, né? Pra falar que pra previsão do tempo aqui, pros próximos, né? Pros próximos dias, vai ser de frio polar. Frio polar, gente. Eu conversei com São Pedro e ele falou pra mim que fazia muitos anos que o paulista, né, o paulistano, na verdade, principalmente, né, que a gente tá olhando aqui pra cidade de São Paulo, ele não sentia o que era o inverno. E aí ele falou, cara, eu queria tanto, tava nessa vibe de inverno, lookinho de inverno, que eu joguei até pra uns outros lugares, né, até pro Rio de Janeiro lá, o pessoal fez, né, fez o quê, 18 graus, o pessoal lá saiu de casaco de neve na rua. Pois é, então, ele contou que não vai, né, que vai tá... Vai estar durando esse frio, né? E é pro pessoal tirar o casaco de neve do armário, né? Tirar aquele cobertorzinho, botar roupa nos cachorros, tá? E realmente se preparar para dias de frio. Neste momento, né? Eu olho para fora, aqui está sol na cidade de São Paulo, não está trânsito, que é estranho, mas é só porque não é um horário de trânsito, né, segunda-feira, meio-dia, mas o pessoal que está lá fora está bem mais encapotado e que parece indicar o sol, então é aquele sol de inverno que não esquenta muita coisa? Pois é, mas pelo menos não está chovendo, não é mesmo, gente? Porque estava aqui fazendo um tempo um pouco londrino, né, londrino fama, porque Londres, né, não faz esse frio todo. Então é isso, gente, São Pedro mandou falar que mantenham os agasalhos, né, ali limpinhos, lavadinhos, porque vamos continuar usando eles, né, nesse clima europeu que se faz no Brasil.
Por falar em previsão do tempo, falei no episódio anterior que estava boa a temperatura de frio ameno entre 10 e 20 graus, mas pelo visto São Pedro me ouviu e mudou para a maioria dos dias ficará em um dígito. Como dizem os paulistanos, que friaca, meu! Fala, Renata Cocho!
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel! Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. Dessa vez eu tô gravando aqui de frente à Avenida Paulista. Muito frio ainda em São Paulo, muito frio. E o Caio pediu para eu comentar com vocês hoje para a gente ir para um lugar ainda mais frio, né? Que a gente vai hoje para o Alasca, que é onde deve acontecer aí mais essa tentativa aí do Donald Trump de conseguir o seu tão sonhado Nobel da Paz.
O tema já chega com uma atualização interessante. Vocês vão ver. Quer dizer, ouvir, né? Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Fala, meus queridos amigos do TerraçoCast. Vocês estão bem? Ai, gente, confesso que tô com saudade de falar com vocês semanalmente. Não sei, tô gostando também desse formato quinzenal, que dá pra gente abordar uns temas mais de longo prazo, né? Mas também fico com saudade de vocês. Queria saber como é que vocês estão. E aí? Minhas colegas de bancada, Rachel, Rê, como é que vocês estão? Tudo certo?
Belo questionamento na mesa, hein? Você que nos ouve, prefere esse modelo mais aprofundado e quinzenal ou gostava mais do semanal? Dê um jeito de nos mandar. A gente adora os feedbacks de vocês. Cobertores no jeito para aguentar esse frio que não passa nunca. Fone também no jeito. Comecemos então o episódio. Vamos ao 474. Raquel, depois de muita ameaça, as tarifas de Trump finalmente viraram realidade. E agora?
E agora sim, vamos ao que interessa, mais ou menos, né? Que o que interessa mesmo é a previsão do tempo. Mas vamos ao que interessa para algumas pessoas, né? Não é mesmo, Caio Augusto, né? Para algumas pessoas que gostam de falar de temas de economia, né? E o que a gente traz aqui para vocês nesse TerraçoCast. O Caio Augusto me fez, né, essa pergunta de, pô, Raquel, conta mais pra nós, agora que tem tarifa, qual é o dia depois de amanhã das tarifas? O que que acontece? O que a gente pode esperar? Qual é que é? Né, ficou nesse tempo de vai, não vai, vai ter tarifa, não vai ter tarifa, vai ter tarifa, não vai ter tarifa. E, bom, as tarifas do Trump, né, com exceção dos seus principais parceiros comerciais, o que é excelente, então com exceção de México, Canadá e China, que ainda estão em negociação com os Estados Unidos, não por coincidência, sendo os seus principais parceiros comerciais, a gente tem aí a implementação de tarifas por parte do Donald Trump, acabou os 50 mil prazos que ele tinha colocado. E a tarifa, gente, foi cada um para um lugar, né? Cada um para um canto. Então saiu aí daquela cartolina do Trump, né? Então a gente não tem mais a tarifa mínima, a tarifa média. A gente tem ali alguns países com os quais o Trump fez um acordo, né? Lembrando, gente, que aqui a gente não tá falando de um acordo de livre comércio, a gente não tá falando daquela coisa que demora um tempão para ser negociada, né? Todo bem por bem, serviço por serviço. Aqui a gente tá falando de uns acordos meio gerais, né? Ah, tem aqui esses bens dessa natureza vão ser tarifados em X, esses outros aqui em Y, né? Que foi mais ou menos o que ele acertou com a União Europeia, com o Reino Unido e com o Japão. Gente, e com nós aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que depois daqueles 50% das tarifas, alguns dias depois foi anunciado a isenção. E essa isenção, ela cobria mais ou menos metade, tá? Por volta aí de 40% das exportações totais, daqui, exportação olhando do ponto de vista do Brasil. Então, o impacto que já era pequeno, né? O impacto macroeconômico aqui, de uma maneira geral, direta, que já era pequeno, diminuiu ainda mais, né? Nas contas aqui dos meus coleguinhas da XP, tem um impacto estimado para o PIB, né? De 0,15 pontos percentuais para o PIB desse ano. Ah, mas não vai ter impacto nenhum indireto? Não, indireto ainda temos aí desdobramentos, porque a gente sabe que a imposição dessas tarifas aqui, elas tiveram um cunho político, né? Além de todas aquelas questões que eu falei de tecnologia e tal, tem ali um diz-que-me-diz político, né? De, não, vocês prenderam o meu coleguinha aqui, não queremos, né? De querer se intrometer nas questões domésticas e de política doméstica de fora dos Estados Unidos. Então, teve mais, apesar de toda a retórica, né? Você teve essa isenção. Mas pode ter ainda impacto? Pode, né? Quanto mais tem ruído entre os dois países, você pensa no investidor estrangeiro que tá olhando um monte de país, tá olhando um monte de emergente, um monte de país da América Latina. O Brasil nunca tá sozinho na análise, né? Tá sempre num bolo de emergente, bolo de América Latina, né? Bolo de não central. E aí ele viu, o Trump aí falando umas coisas do Brasil, o Brasil tá começando a ficar mais arriscado. Eu que não vou querer entender no ipsis literis no detalhe, né? Eu tava achando que eles estavam no relativo vitoriosos, eu vou cair fora. E aí você pode ter impacto, né? Na precificação dos nossos ativos, na nossa moeda, né? Que impacta a vida de todo mundo. E aí a moeda impacta a inflação, a inflação impacta os juros, né? E assim vai. Nos nossos juros de longo prazo também, que são uma precificação de risco. Mas por enquanto a gente tem visto assim, que quando foi os 50%, teve um impacto maior. Né, teve, de fato, em julho, teve uma saída forte de capital estrangeiro aqui da nossa bolsa, né, mas no mercado de renda fixa ficou mais estável, até porque Selic em 15%, não é mesmo? A nossa moeda deu uma deslizada, né, o real acabou depreciando, mas depois voltou, né, depois da lista de isenções, eu acho que foi então peraí, isso aí é mais retórica do que qualquer coisa, mas ainda tem um risco, é claro que ainda tem um risco, né, então esse risco fica pairando, melhorou, amenizou essa percepção de risco mais elevada, né, mas continua ali no radar, né, no horizonte. Então tem esse efeito indireto, né, outro efeito indireto também, desaceleração global, né, por conta aí das tarifas de uma maneira mais ampla, né, seria um efeito indireto, e a gente também tem um efeito micro, né, falando aqui de setores específicos, então tem vários setores que foram isentos, né, então aí, por exemplo, suco de laranja, né, as próprias máquinas ali, equipamentos da Embraer, né, de aeronaves e tal, mas, por exemplo, café e carne ficaram de fora, né, então, que são dois produtos super importantes aqui da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos e que tem uma relevância grande aqui dentro da nossa indústria. Então, esse impacto setorial também, né, enfim, deve continuar sendo sentido. Mas vale dizer algumas coisas dessa negociação, gente, né, falando aqui ainda de Brasil, antes de passar um pouco de impactos para a mão dos Estados Unidos. Essa negociação teve muito cunho privado, tá? Era uma coisa que eu falei, assim, algumas vezes, pra quem me perguntou. Falei, cara, no comércio internacional, principalmente no Brasil, que é menos relevante, a gente sabe responde por bem pouco do nosso PIB, né? A gente não tem uma grande um grande protagonismo no cenário global de negociações, política externa e comércio raramente são temas de eleição, de discussão política no Brasil, é menos importante no relativo. O que é ruim, tá? Isso é bem ruim na maior parte do tempo. Mas isso também acabou abrindo mais espaço para uma articulação privada. Então você tem uma articulação privada grande no Brasil, nesses setores que são, né, presentes. Então a gente tem, isso não significa que a gente não tenha setores, a gente tem vários setores que são, que tem setores específicos que tem uma participação grande no comércio global. E aí, esses setores, conversando com setores que também serão impactados diretamente lá nos Estados Unidos, acabaram fazendo, né, uma articulação ali que dominou, que acabou liderando, né, as negociações e acabou com aquela, né, resultou naquela lista de isenções. Então foi muito mais uma articulação privada com o setor público ali, com principalmente o vice-presidente ali, o ministro, né, o Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, encabeçando algumas dessas discussões, mas com bastante participação do setor privado. Então você teve isso, então, enquanto a retórica política continuava, né, do Lula falando que Trump não ia mandar aqui, e o Trump falando que tinha que soltar o Bolsonaro, etc, etc, a gente teve toda uma articulação do setor privado que acabou, né, resultando nessa lista de isenções que, né, reduziu ainda mais o impacto que a gente deve sentir aqui no Brasil. Então, enfim, assim, no cenário político é uma loucura, porque acabou criando louros políticos, louros, né, ou seja, vitórias, né, pontos positivos aqui para a administração atual, né, para o governo atual, sem que eles tivessem que fazer muita coisa, né. Então isso acabou sendo aí, né, positivo ali para o pessoal, né, para a parte da administração atual. E ao mesmo tempo, no Congresso começou a ficar tudo uma bagunça, né, porque aí tem, né, toda uma articulação lá para agora, né, tá se discutindo ali nesse momento que eu gravo esse podcast, para ser pautada a mudança de legislação que vai tirar o foro privilegiado. Então, assim, isso acabou desencadeando uma série de discussões que podem trazer mais instabilidade política. Ou seja, várias segundas e terceiras derivadas das tarifas. Mas voltando para as tarifas, eu acho que são esses, né, em resumo ali, o impacto micro mais relevante, agora micro até para menos setores, quando vários foram isentos, impacto macro mais limitado, impacto indireto, a gente ainda deve observar ao longo dos próximos meses. E agora falando do resto, né, do dia depois das tarifas, qual que no fim acabou sendo a tarifa? A tarifa efetiva, né, lá nos Estados Unidos, agora, o que é a tarifa efetiva? É quando a gente pega todas as tarifas, então, que os Estados Unidos estão aplicando, né, a outros países, divide pela relevância desses países ali, depende do, né, você pode fazer por pauta, exportação, produto por produto e tal, mas olhando assim, do ponto de vista de países, né, da relevância para o balanço, né, ali para relevância comercial com os Estados Unidos, a gente chega numa tarifa efetiva de 18,3%, né, tá todo mundo próximo, né, desse 18, entre 15 e 20 ali, a tarifa efetiva. Isso é menor do que aquele 26, 28 que a gente estava vendo antes, né, da negociação, então aí em abril, mas é muito maior, tá, do que a tarifa pré-Liberation Day, pré-1º de abril, que era de 2,5%. Então, assim, a gente tá falando de magnitudes bem diferentes, tá? Então, sim, o mundo vai ser um mundo em que, assim, os Estados Unidos vão comercializar menos. No curto prazo, isso é ganho de arrecadação dos Estados Unidos? A gente já tem vendo a arrecadação bombar, né? Já tá vendo isso. Só que isso é curtíssimo prazo, né? No médio e longo prazo, a gente já começa, por exemplo, agora a gente já começa a ver mais impactos na inflação, a inflação de alguns bens já começou a subir, isso acabou pesando no tom aí cauteloso do Fed. Por outro lado, a gente vê um mercado de trabalho que começa a apontar para certa também virada ali, né, talvez todos aqueles indicadores de confiança, né, que se deterioraram bastante logo depois do Liberation Day, a gente começa a estar sentindo, né, finalmente. Quando a gente olha para a temporada de resultados nos Estados Unidos, esse aumento de inflação foi para o lucro das empresas? Por enquanto, não, né? Principalmente para as empresas de tecnologia. Mas deve ir, porque teve um consumo ainda, né? Teve um consumo que ficou... as pessoas anteciparam parte do consumo, então teve um efeito de distorção. As tarifas trouxeram uma distorção. Quando a gente olha para o PIB reflete bem a distorção, né? O PIB do segundo tri acabou tendo um forte... ajuste ali na parte das contas externas. Porque enquanto no primeiro tri bombaram as importações, com todo mundo antecipando os movimentos, no segundo tri caiu vertiginosamente, né? Por quê? É por causa das tarifas, mas também porque parte já tinha sido, já estava lá para fazer o estoque. Então, ainda tem que esperar um tempo para ver se essa inflação vai ser sentida, né? Se a arrecadação vai subir o suficiente, porque, em teoria, no curto prazo é um ganho de arrecadação, mas não o suficiente para no fim das contas ser positivo pela queda de crescimento econômico e produtividade que vai ter o país, né? A gente também já começa a ver os efeitos no mercado de trabalho, de um mercado de trabalho super apertado, né? Com menos oferta de mercado, com menos oferta de trabalho, que aí vem da política imigratória, que também tá, também mudou, também tá mais rígida, né? Então já começamos a ver aí isso nos dados. Então assim, querendo ou não, é uma política antiga, né? É uma política ali do livro-texto, que foi comprovadamente, né, não trouxe os efeitos esperados de crescimento, né, de reindustrialização do país, né, algo que dificilmente vai acontecer. Os outros países, as grandes produções estão se rearranjando. Um dos efeitos que eu acho muito legal, que aqui lembrando os nossos queridos amigos do Petit aqui, que o Trump está perto de ganhar o Nobel da Paz, que ele quer muito, mas por ele, né, indiretamente, por ele estar fazendo vários países que não se falavam há muito tempo, estavam afastados, se reaproximarem, né? Então a gente vê, cara, Reino Unido se reaproximando da União Europeia, né, fazendo um acordo. Aí o próprio Mercosul e a União Europeia tentando desengavetar o acordo. Aí você tem a China, né, falando com a União Europeia, pô, tava super afastada há muito tempo, né, a Índia, gente, conversando com o Brasil, há quanto tempo isso não acontecia, né, então o Trump ali resolveu também olhar e falar, não, ó, eu vou taxar vocês, China, porque vocês estão importando petróleo russo, né, a China passou a importar, ela importava por volta de 2% do petróleo russo antes da guerra, depois da guerra, com todas as sanções, eles falaram, pô, vamos aproveitar aqui desse petróleo mais baratinho, eles estão, né, mais da metade do petróleo usado pela Índia, que tem muita necessidade, né, muita demanda, tá vindo da Rússia agora. Então, assim, aí tem aquela história, será que o Trump tá atrás dos BRICS, não sei o quê? Na minha opinião, não, tá? Na minha opinião, é simplesmente o Trump indo atrás de vários países pra colocar o bode na sala pra depois pra poder negociar, como, por exemplo, com a Índia. No Brasil, acho que é uma coisa política específica e que, ligado ali, né, dentro, não, vamos aproveitar, então, que ele tem esse ímpeto político e vamos usar aqui vamos aproveitar para tentar negociar outras coisas que estão incomodando a gente faz tempo, né? Principalmente na parte de tecnologia, né? Na parte de regulação. Mas assim, na Índia, ele quer negociar, por isso que ele jogou as tarifas lá para 50%, falou um negócio da Rússia, né? Ele quer que acabe logo, ele quer que acabe a guerra entre Rússia e Ucrânia, por quê? Porque ele quer que falem que foi ele que, né, que fez com que acabasse a guerra, né? Então, eu não acho que tenha, assim, uma coisa particular com os BRICS. Acho que, às vezes, a gente superestima a importância desse grupo, que é, cara, um grupo. Eles não chegam a ser um bloco, não tem nada, não há um acordo, é um grupo. Um gathering de países, né, de discussões, um fórum, né? Então, não acho que tenha uma coisa particular com os BRICS, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem, sim, outros que tá servindo de oportunidade para uma série de países se reaproximarem, né? Então, eu não acho que a gente está falando de um movimento necessariamente de desglobalização. Acho que a gente está falando de um movimento de rearranjo das cadeias de produção. Rearranjo. Então, muitas empresas já estão saindo da China, indo para a Índia, por exemplo. Né? Aí, puta, e agora? E agora com os Estados Unidos colocando tarifa na Índia também? Vamos fazer o quê? Pô, vamos regionalizar aqui perto dos nossos amigos? Vamos esperar as tarifas? Então, vamos dar uma parada? Essa dúvida, essa incerteza acaba, sim, fazendo com que o mundo cresça menos. Eu acho que algumas projeções mais, né, alarmistas do começo estão sendo revisadas, mas não tem como a gente discordar que vai ser, né, que vai ter menor crescimento e menor ganho de produtividade. Para os Estados Unidos, cara, é isso. Já mostramos aqui no Brasil, já mostramos diversos países que tentaram essa história da tal reindustrialização. Não faz sentido. Essas tarifas estão indo para, principalmente se ele quer produzir a indústria pesada, não faz sentido trazer essa produção para os Estados Unidos, né? Não vai ter mão de obra, não vai ter, o valor agregado é baixíssimo, né? Mas o que ele não atrapalhar vai dar bom, né? Então assim, aí toda saindo das tarifas, olhando, pô, será que agora que no mundo, beleza, ele já negociou, será que ele vai olhar para as outras pautas? Então, por exemplo, a pauta de desregulamentação, né, de flexibilização regulatória, se ele começar a olhar para isso, é bom, isso tende a beneficiar, é bom assim, né, é bom para destravar negócios, aí pode ser que essa parte acabe tendo mais ganhos de crescimento ali, né, e produtividade para o país. Mas, por enquanto, né, no net, a gente tem um ganho de arrecadação de curtíssimo prazo e mais entraves para o crescimento no longo prazo. É isso, pessoal. Vamos continuar acompanhando, né, aqui as cenas dos próximos capítulos, claro, que sempre gostamos. A nossa nova novela agora já temos o Brasil fiscal, já tínhamos o Brexit. Agora a gente tem Trump e suas tarifas, né? Tarifas essas que agora estão no maior patamar, que eu esqueci de falar esse dado, eu gosto. É o maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial. Havia o risco ali da gente falar, ah, será que vão ser aquelas políticas de beggar thy neighbor, né? Que tipo, você sobe a sua tarifa, eu subo a minha, vamos lá. E aí, no fim, a gente chega a um cenário em que tá todo mundo com as tarifas na lua, né? E ninguém comercializa, que foi o que aconteceu ali no Entre Guerras. Não parece ser o caso, tá? Parece que, como eu falei, outros países estão readaptando a produção. Sim, algumas tarifas sim, né? Mas não é que tipo, ah, agora vamos liberalizar geral. Mas não parece que também tá aquele cenário de todo mundo sobe as tarifas e o céu é o limite, né? Então, tô ficando mais pros Estados Unidos e os outros países se reaproximando. Ok, olha aí, pode ter um spillover, né? Uma externalidade positiva pro resto do mundo. Mas isso também ainda vai demorar um pouco pra gente conseguir confirmar e até quantificar. Então, como sempre, aguardamos as cenas dos próximos capítulos dessa nova novela, o Trump e as tarifas.
Raquel apresentou com maestria e completude, deixando essa voz com apenas um pequeno complemento. Estamos vendo a maior competição de lobby da história do capitalismo acontecer em meio a manchetes, totens de vidro com base de ouro e puxadas de saco com pitadas de investimentos anunciados surrealistas. No fundo, vai para além dos efeitos com o Brasil, globalmente o Tio Sam... com medidas como essa, vai se isolando do resto do mundo. Aos poucos, o americaninho médio vai entendendo como é viver no Brasil, porque cada vez mais acessará bens mais caros, de pior qualidade e, no limiar, não terá a imensa gama de opções que se acostumou a ver nas prateleiras nos últimos 60 ou 70 anos. Ah, e uma coisa que vale ser mencionada. Sabe aquilo que já falamos em diversos episódios desse ano, sobre o curto prazo ser complicado, mas no médio prazo e também no longo prazo, quem produz e vende para o exterior vai rearranjando os destinos de venda? Pois então, apenas olhando para o lado do agro, a China aumentou a compra de carne do Mato Grosso em quase 40% em julho, na comparação mensal com junho, e sobre o café, 183 fornecedores brasileiros foram homologados para exportar também para a China. Continuamos no curto prazo, a coisa continua caótica. Mas o médio prazo, principalmente agora que essas tarifas completamente imbecis estão mesmo valendo, já começa a se desenhar. E para surpresa apenas dos mais incautos, quem já estava adiante nessa corrida até agora está apenas ampliando a vantagem. O tal fazer a América grande de novo, de maneira acelerada, vai virando fazer o comércio global grande outra vez, só que sem os Estados Unidos. Talvez, como a Raquel bem relembrou, Trump esteja mais interessado em um Nobel da Paz do que em promover negócios. Depois não vai adiantar o americaninho médio chorar quando não encontrar no supermercado o que estava acostumado. Do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como as nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. O encontro de Putin e Zelensky está para acontecer ou é só mais um devaneio de Trump?
Então, sobre o que exatamente que eu estou falando. O que eu estou falando é uma ideia, né, uma vontade do Trump de reunir ali o Vladimir Putin e o Zelensky no Alasca, que tem até toda essa questão aí histórica, né? O Alasca era um território russo, foi comprado, negociado pelos Estados Unidos. Então, é um lugar aí que o Trump está querendo, né, simbólico, para tentar trazer a paz ali na região, né, da antiga União Soviética, da Rússia, da Ucrânia, que é uma guerra que já está aí, né, passando de 4 anos, que de certa forma não interessa a ninguém, né, uma guerra que traz aí prejuízo global em termos de comércio exterior, em termos de mercado, então você tem aí pressão de dificuldade de cadeias produtivas, o que acaba, né, gerando aumento de preços, principalmente de alimentos. A gente sabe que juntas, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia representam cerca de 30% da produção internacional de trigo. Então, assim, a Rússia e a Ucrânia juntos também tem a questão dos fertilizantes. Enfim, essa guerra ela acaba pressionando, e a gente viu isso, né, o preço da inflação como um todo, porque, né, atrapalha as cadeias de produção e especialmente no caso dos alimentos. Então, o Trump, que, né, tem várias tentativas, a gente já comentou aqui várias ideias dele aqui no TerraçoCast de conseguir o seu prêmio Nobel da Paz, né? Agora ele está deixando um pouco de lado a ideia de transformar ali a faixa de Gaza num resort e está colocando boa parte dos seus esforços na solução da guerra da Rússia com a Ucrânia. A questão é que ali o tempo corre a favor do Vladimir Putin, que é um negociador também durão e não tem muito a perder com relação ali ao que ele... O tempo corre a favor do Vladimir Putin, né? Como os Estados Unidos já disse, a Europa também está meio, né, complicado, né? Está muito difícil da Ucrânia conseguir sustentar ali os seus esforços, né? A guerra está num período ali na Rússia da Ucrânia, só para contextualizar, que ela está meio parada, no sentido de que nenhum dos exércitos está avançando muito nem perdendo território, mas a verdade é que a Rússia ocupou uma parte significativa da Ucrânia e a Ucrânia está com muita dificuldade de retomar esses territórios e até de manter o restante do território, né? Não perder mais espaço com a Rússia, principalmente com a queda aí da ajuda tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, né? Que acabou se agravando com o começo do governo Donald Trump, que tem essa ideia de querer a paz a qualquer custo, quer acabar com a guerra, então não está querendo gastar mais dinheiro, mais dólares do contribuinte americano, porque ele também foi eleito com esse discurso, ajudando Zelensky. Então, o que acontece? A tendência é, com o tempo, a Rússia conseguir conquistar mais territórios e acabar sufocando cada vez mais a Ucrânia. O Trump pode fazer, então, para pressionar o Putin a acabar com a guerra? Quer dizer, por que que então o Putin acabaria com a guerra se ele deixar rolar, a tendência é ele ganhar? O que os Estados Unidos têm feito é pressionar, né? Os Estados Unidos já fizeram uma série de sanções diretamente contra a Rússia, né? E agora estão pressionando os países, principalmente os países do BRICS, aí que também entra o Brasil, para evitar que esses países façam negócios com a Rússia. Então, por exemplo, a justificativa que o Trump deu para aumentar as tarifas, né, fazer um tarifaço com a Índia, foi exatamente porque a Índia compra petróleo da Rússia. Então, o que os Estados Unidos estão querendo fazer aí para convencer ou chantagear de que a forma, né, dar uma motivação, digamos assim, para o Putin, é isso, é tentando causar problemas ou sanções com os países que fazem negócios com a Rússia para evitar ou diminuir esses negócios e, com isso, pressionar o Putin. O problema é que, assim, né, nessa geopolítica é sempre um xadrez e a Rússia pode aí tentar procurar outros parceiros, a Índia também, então isso pode acabar fortalecendo o BRICS e acabar fortalecendo a China, porque se os Estados Unidos não quer fazer negócio com ninguém, seja porque não concorda com o judiciário do país, né, como tem acontecido com o Brasil, ou porque não concorda com os negócios ou as parceiras comerciais da Índia, ou esses outros países acabam se reorganizando e, de certa forma, tentando isolar os Estados Unidos. Então, vamos ver, né? Quem é que nesse cabo de guerra aí acaba vencendo? É claro que a gente aqui, né, torce pela paz, Obviamente, é essa guerra, como eu falei, além de toda a questão humanitária, que é o principal, né? Crianças separadas dos pais, né? A gente teve toda essa questão das crianças ucranianas que foram sequestradas e levadas para a Rússia. A gente, né, bombardeios, enfim, muita destruição. Além de toda essa questão, a guerra também acaba prejudicando a economia global, como eu expliquei, né? Pressionando os preços, gerando inflação, então empobrecendo o mundo como um todo. Mas vamos ver em que condições essa guerra termina, né? Porque também o que não se quer é incentivar esse tipo, né, de guerra de invasão e de deixar a Rússia mais forte para ela não parar por aí também, né? Se a Ucrânia acaba perdendo muitos territórios nessa negociação de paz, quem diz qual é o incentivo que o Putin tem de parar por aí e não acabar também invadindo outros países e tudo mais, né? Então, e a gente já viu isso acontecer na história da humanidade, né? Então, vamos ficar de olho e, enfim, continuar trazendo aqui para vocês informações. Vamos ver o que sai, né, dessa reunião aí, que também não sei se o Zelensky vai participar, porque o Donald Trump falou que quer os três na mesa, mas o Vladimir Putin já falou que talvez não seja um bom momento ainda de encontrar com ele, né? Então, vamos ficar de olho para ver o que acontece a seguir, cenas dos próximos capítulos aí nessa guerra da Rússia com a Ucrânia.
Lembra do que falamos logo ao início? Pois então, até o momento em que essa ancoragem está sendo realizada, o tal encontro entre Putin e Zelensky está para acontecer no dia 15 do 8, sexta-feira, no Alasca. Teoricamente, se você ouvir esse episódio no dia de seu lançamento, deve estar ouvindo enquanto esse encontro acontece, ou algumas horas antes, ou algumas horas depois. Temos aqui mais uma tentativa direta de Trump tentando conseguir o tão sonhado Nobel da Paz. A roleta de assuntos do presidente americano circula, e quando ele coloca algo no foco, acaba ficando totalmente hiperfocado em cima disso. Desde o momento em que falou sobre o tal encontro ter data, inclusive dizendo sexta-feira vou à Rússia, talvez confundindo e pensando que o Alasca ainda seja na Rússia, esse assunto parece ser o único que ele tem em mente. A grande dúvida é saber para qual lado o cara irá pender. Para o lado de Putin, seu grande amigo e do qual encampa uma enorme admiração, explícita inclusive, ele não disfarça isso para ninguém, ou do cara que ele destratou quando foi na Casa Branca meses atrás. Pessoa essa que ouviu do vice-presidente que você nunca disse obrigado por nada. Fica aqui o desejo que, apesar da máquina de manchetes inúteis e megalomaníacas, esse encontro possa mesmo encaminhar a paz naquela região, porque a irracionalidade da guerra é uma chaga que precisa ser combatida por todos em função de todo o dano que causa em todas as óticas possíveis. Ah, e uma previsão. Se o encontro for só de Trump com Putin e Zelensky não aparecer, será mais uma reunião de amigos do que qualquer outra coisa. Avisando aí para que ninguém se engane com manchetes exageradas de resolvemos tudo, de quem não resolve nada e ainda dá mais trabalho que porco solto, como dizem aqui no interior. Você gosta de como abordamos os assuntos aqui no TerraçoCast, focando mais em traduzir os tópicos e passar a real, do que em falar o economês chato que a média da nossa classe produz? Então você vai curtir também ler nossa newsletter, a Reflexionários, onde abordamos cenários econômicos e reflexões amplas de uma maneira bastante direta, com teses que podem mudar o jeito como você vê o mundo e, quem sabe, podem até mesmo mudar para melhor certas decisões que você toma na sua vida. Não deixe de colocar seu e-mail no mailing do Terraço para receber as próximas edições. O link do mailing do Terraço está na Linktree, que está na descrição desse episódio. Fernanda, por quais motivos o projeto Stargate está atrasado?
Então, esse nosso tema de hoje sobre o atraso no avanço do projeto Stargate, eu queria dar um passinho atrás. O que é esse projeto? esse projeto Stargate é uma das maiores iniciativas que já foram anunciadas para infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos. Ou seja, é um empreendimento grande que foi liderado por um conglomerado japonês chamado SoftBank, vocês já devem ter ouvido falar, que é um dos maiores grupos de investimento em tecnologia do mundo. Tem um histórico aí grande de aportes em telecomunicações, em internet, em startups. Enfim, é uma parceria grande, de grande porte, para um projeto robusto de infraestrutura, que também inclui a OpenAI, né, responsável aí pelo ChatGPT, a Oracle, que vocês devem conhecer também, né, gigante de tecnologia, com um serviço de nuvem, de CRM, enfim. E a MGX, empresa de investimentos sediada em Abu Dhabi. Bom, esse projeto, Stargate, que foi anunciado em 2025 pelo fundador da SoftBank e pelo cofundador da OpenAI, previu um aporte inicial imediato de 100 bilhões de dólares, ênfase no bilhões, com expansão gradual até 500 bilhões de dólares. O objetivo era o quê? Construir uma rede de data centers de última geração capazes de sustentar aplicações de inteligência artificial em escala global. A magnitude do projeto era tão grande que chamou a atenção não só pelo valor, mas também pelo potencial impacto geopolítico, que basicamente hoje em dia anda junto, né? Inteligência artificial com geopolítica. Por isso, também é um projeto considerado por autoridades norte-americanas como um marco estratégico para se manter líder na corrida pela tecnologia avançada. Porém, 7 meses depois, né, foi o que, em janeiro, agora a gente está em agosto, 7 meses depois desse anúncio, o projeto ainda não começou a captação efetiva dos recursos nem a construção dos primeiros data centers. O diretor financeiro do SoftBank admitiu que o andamento atrasou, é mais lento que o esperado, e ele atribuiu isso à necessidade de um alinhamento entre os muitos parceiros, muita gente grande envolvida, e a elaboração de um modelo de negócios sólido. Porque, segundo ele, o início das negociações concretas para o primeiro local do Stargate ainda vai acontecer. Entre os fatores que explicam essa lentidão, a gente tem o quê? A volatilidade dos mercados, a incerteza sobre as políticas comerciais dos Estados Unidos e o questionamento sobre a avaliação financeira de hardware de inteligência artificial. Nesse contexto, o SoftBank tem buscado ampliar a base de parceiros estratégicos. Começou a conversar com quem? Adivinha, adivinha? TSMC, aquela nossa queridinha antiga aqui do TerrasCast, que a gente já fala há bastante tempo, a maior fabricante de chips semicondutores do mundo. Ela é responsável pela produção desses chips, né, que estão aí já muito corriqueiros no nosso dia a dia, né, nos smartphones, nos carros, enfim. A participação da TSMC seria crucial para garantir o fornecimento de processadores de alto desempenho, um dos componentes mais estratégicos e escassos para a operação de grandes data centers. Essas negociações fazem parte de um projeto complementar de US$1 trilhão voltado à construção de um polo de produção de chips de inteligência artificial no Arizona. Esse caso todo ilustra como os megaprojetos de tecnologia, mesmo com capital bilionário e empresas gigantes, enfrentam os desafios complexos que vão além do dinheiro, do financiamento. Vai da coordenação política, da estabilidade de mercado e da clareza estratégica para sair do papel.
O que aconteceu no meio do caminho para que esse projeto ficasse balançado foi algo que te contamos aqui alguns meses atrás. No meio do caminho tinha um DeepSeek no meio do caminho. Não estamos falando sobre valores de mercado. Nas bolsas, as empresas que sangraram bastante já recuperaram tudo. Em alguns casos, já estão mais altas do que antigamente. O desafio aqui é muito mais amplo e envolve a coordenação de esforços entre players diferentes. Só que o problema é que não adianta apenas anunciar centenas de bilhões de dólares em investimentos sem saber exatamente o que será feito, como será feito, por quem será feito e, claro, qual seria o fluxo financeiro esperado de um investimento dessa magnitude. 500 bilhões de dólares não são 50 reais. Pode parecer que isso não existe quando falamos das maiores empresas de tecnologia do planeta, mas lembre-se, não estamos mais naquele período de juros zero, que foi do pós-crise de 2008 até meados da pandemia. E, pelo que tudo indica, com inflação resiliente no mundo todo, é praticamente impossível que esse juro zero volte para o jogo da forma com que muitos ficaram acostumados de maneira inadequada. Talvez o Stargate lembre mais a Dilma com as planilhas do PAC do que muita gente tope admitir. Abrir uma apresentação de PowerPoint cheia de números magnânimos e objetivos faraônicos, vejam só, é muito mais fácil do que colocar para rodar algum projeto de verdade, se é que tem projeto mesmo. Em todo caso, vivemos a era das manchetes bonitas e da execução pífia. Então, não dá para dizer que podemos ficar surpresos com o que está acontecendo com esse tal projeto Stargate nesse exato momento. Acompanhemos as cenas dos próximos capítulos. Será que, tal qual a Apple, vão apenas esticar o número enquanto ninguém acompanha a realidade dos fatos e nem os montantes efetivamente investidos? Será que vai ter mais totem de vidro com base de ouro? O que tiver de mais relevante e também pitoresco, porque nós não vamos conseguir resistir, te traremos aqui mais adiante. Vamos então nos encaminhando para o encerramento do 474, o da primeira quinzena de agosto de 2025, deste que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel!
É isso, pessoal. É isso, Caio. É isso, Pé. É isso, Rê. A gente se fala e se ouve daqui a 15 dias no TerrasCast.
Obrigado, Renata.
Um beijo e até a próxima.
E obrigado, Fernanda.
Meus queridos, muito obrigada por esse episódio maravilhoso. Vocês sabem que podem me encontrar lá nas redes sociais como @sigafefa. E a gente se vê no próximo episódio. Que eu vou estar de férias, mas estarei com vocês porque o TerrasCast não pode parar.
Gostou do que ouviu aqui? Manda para a galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.